Estamos agora em Gênesis capítulo 21. É um momento muito importante na vida de Abraão. É um momento muito especial. Se a gente for olhar para esse trecho que nós vamos examinar hoje, são os primeiros 8 versículos do capítulo 21 de Gênesis. Nem parece que o texto faz tanto auê com esse acontecimento. Se a gente não soubesse de toda a história anterior, de quantos anos Abraão e Sara estavam aguardando esse filho, de qual idade que eles tinham, no texto aqui vai repetir a idade de Abraão. Mas se a gente não soubesse de todas as circunstâncias, a gente talvez nem fosse dar uma importância tão grande, porque o texto não faz um estardalhaço, não faz uma ênfase tão grande. Mas é realmente esse acontecimento, esse milagre que aconteceu, foi um dos grandes milagres da Bíblia. Não é o final da história de Abraão e Sara, mas é a consumação, em grande parte, da vida deles, do tempo, da jornada deles com Deus. Então é um momento muito, muito importante. Então nós vamos hoje examinar, vamos meditar sobre a importância desse acontecimento. Vamos orar, pedir que Deus nos dê um pouco do sentimento, um pouco do entendimento da importância desse acontecimento. Senhor, nós realmente estamos diante de algo incrível, algo que, se não fosse um Deus todo-poderoso, nós teríamos que descartar como um mito, com uma história que não tem nada de verdade, porque humanamente tudo isso seria completamente impossível, seria uma história totalmente imaginária. Mas nós estamos diante de uma história que revela muitas coisas sobre quem o Senhor é e sobre o início, esse início do teu reino na terra, esse início da nação que daria origem à vinda do Messias e a todo o teu plano de redenção. Então, realmente, Senhor, nós queremos entrar um pouquinho nessa história, queremos sentir, queremos ver com olhos diferentes, queremos realmente que o impacto dessa história chegue até nós. Nós pedimos que o Senhor faça isso, que essas palavras possam se tornar vivas, que elas também possam acender em nossos corações ou fortalecer em nossos corações a visão daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos daqui a pouco ler esse texto, Gênesis 21, de 1 a 8. É realmente o final dessa etapa de anos e anos de espera. Durante muito tempo, Abraão e Sara não tinham muita noção. Deus não falou que ia ser depois que, quando ele atingisse 100 anos e ela 90 anos de idade, eles não tinham noção do tempo. Essa coisa de esperar em Deus, esperar anos para que uma promessa se concretize, assim, a parte mais difícil é não saber. Jesus falou com os discípulos: vocês vão esperar em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. Eles não sabiam que seriam apenas 10 dias, mas 10 dias podem parecer uma eternidade, principalmente quando não se sabe. Você espera um dia, espera 2 dias. Então, nós temos muitas esperas na Bíblia. Moisés esperou 40 anos, ele talvez nem estivesse achando que alguma coisa ia acontecer, talvez ele até tivesse descartado a possibilidade de voltar a ser de ser realmente usado por Deus como ele tinha imaginado. E, enfim, tem muitas e muitas histórias: José no Egito, Davi correndo de Saul, tem muitas histórias, assim, é uma parte integral daqueles que andam com Deus, esses períodos de espera. O próprio Jesus em carne, Jesus como homem, Será que ele tinha já uma certeza de que com 30 anos ele ia começar a cumprir a missão? A Bíblia não fala. Ele, como filho de Deus, sabia de todas as coisas? Bom, ele diz que ele não sabe o dia da sua volta. Ele, o filho de Deus, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não... Quando ele falou com os discípulos, ninguém sabe, nem o filho sabe. Então, ele, como homem, ele se sujeitou às nossas limitações. E ele ficou vivendo uma vida, entre aspas, normal, até os 30 anos de idade. Então, assim, nós temos muitas e muitas histórias na Bíblia. Parece que é um componente, sempre, presente na vida de pessoas que são usadas por Deus, não só individualmente, mas a experiência coletiva, a nação de Israel esperando 400 anos no Egito e assim por diante. Então, essa história de Abraão e Sara é uma história muito emocionante, porque eles foram chamados. Inicialmente, as palavras de Deus eram dirigidas a Abraão, mas tudo que Deus falou com Abraão era para ele como família, tudo era uma missão em conjunto, uma missão ele e Sara juntos. Então, inicialmente eles foram chamados para sair da sua terra, para ir para uma outra terra e esperar em Deus que várias promessas se tornassem realidade. E tudo que Deus falou coisas grandiosas com Abraão, a descendência dele teria toda aquela terra, da descendência dele ia sair uma bênção para todas as nações, todas as famílias da terra. E então ele recebeu palavras tremendas. Ele seria, a descendência dele seria como as estrelas do céu, seria uma grande nação, a aliança que ele fez com Deus. Então, aquilo que Deus revelou para Abraão não era limitado assim, você vai ter um filho. Não foi essa a primeira palavra. Não, assim, quando Deus falava com Abraão, ele não ficava falando assim nas primeiras promessas, nas primeiras conversas com Abraão. Ele não falava especificamente: bom, a primeira coisa, eu estou prometendo a vocês um filho. Mas era uma coisa implícita, porque desde o início, a primeira chamada vocês vão ser uma grande nação, na sua descendência toda a família, as famílias da terra serão abençoadas. Então, a visão era muito grande, a visão era algo muito abrangente, era realmente a redenção da humanidade e da terra. Nada, absolutamente nada aconteceria se eles não tivessem um filho. Então, quando a gente olha para essa consumação, para esse momento em Gênesis 21, quando a promessa em relação ao filho se concretizou, nós não podemos ficar pensando: bom, isso é uma coisa à parte. Além daquilo que Deus ia fazer por meio de Abraão, ele também ia dar um filho. Não, nada, nenhuma parte daquilo que Deus prometeu a Abraão seria possível sem o filho. Então, era uma parte integral. Não era necessariamente. Depois, Abraão, em Gênesis 15, Abraão começou a perguntar: mas como assim, né? O senhor fala que o senhor é meu grande galardão, mas eu não tenho herdeiro, eu tenho um servo, um empregado que vai herdar tudo que eu tenho. Então, Abraão começou a perguntar sobre filhos, sobre o filho que Deus iria dar. Mas é interessante notar que a promessa tinha o filho implícito desde o início, mas a ideia não era só: eu vou dar um filho para vocês, porque vocês têm muita vontade de ter um filho, a Sara não pode ter um filho, tem várias histórias assim na Bíblia. Eu quero dar um filho para vocês. A gente muitas vezes tem principalmente hoje, tem uma grande tendência de aplicar as histórias da Bíblia para nossa felicidade pessoal. E Deus está muito interessado na nossa felicidade pessoal. Deus é Pai, Ele quer que cada um de nós seja realizado, que a gente cumpra, exerça os dons que Ele nos deu, cumpra a nossa missão. Deus tem grandes planos, Ele deseja o melhor para nós. Mas a história de Deus com a humanidade é uma história de parceria, uma história de comunhão, é uma história de doação, é uma história que reflete a Trindade, em que o Filho não busca o interesse do Filho. Quem busca o interesse do Filho é o Pai, mas o Pai não busca o interesse do Pai. Quem busca o interesse do Pai é o Filho. O Espírito procura executar a vontade do Pai por meio de tudo que o Filho trouxe. Então, é sempre uma história, sempre um funcionamento de doação. Então, essa é a história de Abraão e Sara com Deus. Deus prometeu várias coisas, essas coisas, a maioria realmente aconteceria depois que eles morressem. Eles não veriam o cumprimento de ter uma descendência possuindo a terra e abençoando todas as famílias da terra, essas coisas assim. Eles não iam ver. Mas eles viram o começo, eles viram o Filho nascer. E o Filho era uma parte essencial, imprescindível para que a promessa se cumprisse. Então, quando muitas vezes a gente aplica esses textos e essas promessas, eu tenho um sonho e Deus prometeu que vai cumprir o meu sonho, não é bem assim que funciona. Deus nos abençoa, Ele realiza muitos sonhos nossos, mas a forma, o relacionamento com Deus envolve essa parceria, envolve essa unidade com Deus e esse interesse no reino de Deus, esse interesse no plano de redenção. O que Deus planeja, o que Deus promete, é do interesse meu, é do interesse de toda a humanidade, mas é um plano de Deus, não é o meu. O meu plano não vai satisfazer ninguém, nem a mim mesmo. Quando Jesus falou, quando você procura ganhar a sua vida, você vai perder. Então, isso tudo é para a gente ter um entendimento que esse momento de Abraão e Sara realizar um sonho incrível com a idade que eles tinham, é interessante que o texto não faz um grande alarde sobre isso. E você começa a ler, é maravilhoso, é fantástico. Versículo 1, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Então, é maravilhoso você entender que Deus fez uma promessa, e Deus, quando faz uma promessa, realmente Ele vai cumprir. E muita gente tenta dizer que Deus vai, que Deus prometeu. É preciso saber o que Deus realmente prometeu, e é preciso entender como todo esse relacionamento com Deus funciona. Mas é um momento único, é um momento fantástico. A Bíblia não descreve muitas coisas que a gente gostaria de saber. A gente gostaria até de saber, assim, Sara ficou grávida, o que ela pensou nos primeiros dias, o que ela pensou, o que ela sentiu, o que Abraão falava com ela. A gente queria saber todos os detalhes, a gente queria viver isso com eles. E esse momento do parto, esse momento em que uma mulher de 90 anos... e eles nem tinham, devia ter parteiras, mas assim, como que uma mulher com essa idade, será que não era perigoso ela dar à luz? Enfim, tem tantas coisas que a gente fica querendo saber, e como em outros momentos na Bíblia também, às vezes simplesmente dá o fato e a gente não tem muitos pormenores, né? Já eu faço umas comparações, uns paralelos com outros momentos na história. Mas vamos ler o texto para a gente poder dá atenção a alguns aspectos importantes aqui. Então, versículo 1, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é algo que tem ficado muito ressaltado para mim, porque a sociedade naquela época, até vou mostrar nesse mesmo texto uma evidência disso, a sociedade, os costumes, a cultura deles era muito, a gente fala, patriarcal. E patriarca, hoje, né, tem muita gente que é contra, contra o padrão de Deus, ou contra vários aspectos da família, como Deus planejou. Então, às vezes, para muita gente, falar patriarcal até uma coisa negativa. Hoje a gente falaria assim, machista, né? Assim, é muito, tinha, assim, a mulher não tinha muito valor, né? Resumindo, a mulher não tinha muito valor. Então, essa era a cultura, e Deus não mudou essa cultura de uma hora para outra, assim como ele não mudou a cultura que eles tinham de ter escravos. O homem, depois que caiu, depois que pecou, depois que se afastou de Deus, o homem, né, tem toda a história do dilúvio, tem muitas gerações, a depravação, a degeneração, a queda do homem... foi muito grande, o homem ficou muito longe daquilo que Deus queria. E na verdade Deus falou com o casal, Adão e Eva, lá no jardim. Ele falou com a mulher, olha, o seu marido vai dominar sobre você. Foi uma das consequências da queda. Então isso é um assunto muito extenso, não é muito fácil de definir, assim, de falar sobre todas as implicações e detalhes, mas é muito importante a gente entender que Deus trabalhava com as pessoas ao longo da história na situação em que eles estavam. E ele muitas vezes foi mostrando, Deus vai chamando, vai nos chamando para subir, para ir além, para voltar ao plano dele. Mas tem muitas coisas que dentro do nosso contexto atual nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos voltar ao padrão de Deus, que Deus criou o homem e a mulher lá no jardim, em perfeição, inocência. A gente não consegue, mesmo nascendo de novo, recebendo a nova aliança, isso não muda a nossa cultura, não muda a nossa característica. Automaticamente Deus vai transformando a nossa vida, mas cada época e cada momento Deus trabalha com aquilo que ele vê que é possível. Então, o que eu quero dizer é assim, muitas coisas aqui, na história de Abraão, na história de Moisés, na história de cada um, de Davi, na história dos personagens, mesmo no Novo Testamento, tem muitas coisas que eram pessoas de Deus, eram pessoas resgatadas por Deus, chamadas por Deus, mas não eram pessoas perfeitas, não eram pessoas, a própria Escritura não encobre esses aspectos negativos. Então, muitas coisas que aparecem nessas histórias não são necessariamente modelos para a gente seguir. Eu sei que é complicado falar isso, né? É claro que quando Davi cometeu adultério com Batseba, a gente sabe que isso não é um padrão para a gente seguir, mas tem muitas outras coisas na vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha várias mulheres, né, Abraão, os outros patriarcas, né, outros homens na antiguidade tinham também. Então, tem muitos aspectos que não são modelo para nós, ok? Mas Deus fez algo, eu não tenho condições de avaliar o quanto que Deus fugiu às regras da cultura que eles tinham, mas Deus fez algo que eu considero muito fora da cultura normal, que era, Deus chamou Abraão, mas ele fez questão, como nós já vimos em Gênesis 18, Deus fez questão de ir pessoalmente, parecendo lá na forma humana, ele fez questão de ir à tenda de Abraão e Sara. Ele não podia sentar à mesa com Sara, não era possível isso na cultura, mas ele falou algo para que a Sara ouvisse diretamente. Então, era muito importante que não só Abraão recebesse a promessa, mas Sara também. Então, por isso que esse relato no capítulo 21 começa assim, o primeiro versículo. O Senhor visitou Sara. Claro, porque Sara era a pessoa que ia conceber e ter o filho. Ele visitou Sara como tinha dito. E aí fica mais específico ainda, como lhe havia prometido a ela. Deus tinha feito questão de prometer a Sara. Hebreus 11 coloca Sara como um dos heróis e heroínas da fé. Então, Sara duvidou, Sara riu, mas Sara recebeu em primeira mão a promessa de Deus, e quando chegou a hora de engravidar e de ter, de conceber, de ter o filho, Deus estava visitando Sara e estava cumprindo a promessa feita a Sara. Deus não estava cumprindo em Sara uma promessa feita a Abraão apenas, mas ele estava cumprindo uma promessa feita a ela mesma. Então, quando eu penso, como nós vemos nas cartas de Paulo, que Abraão é o pai de todos aqueles que creem, que foi ali que começou, o evangelho foi pregado, foi anunciado primeiro a ele. Quando nós vemos que Deus começou todo o processo de formar um povo, de estabelecer os alicerces da fé, ele fez com um casal, e esse casal, como já disse, tudo dependia de ter o filho. E para ter o filho, precisava do casal, evidentemente. E para que esse milagre acontecesse, os dois precisavam ouvir a promessa, os dois precisavam crer. Então, isso é ressaltado, enfatizado aqui nesse capítulo, que Deus visitou Sara, como tinha dito, e ele fez como havia prometido. Então, esse é o primeiro aspecto. A segunda coisa é o versículo 2. Então, Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Então, como eu disse, a cultura daquela época é interessante. Não fala assim, Sara ganhou um filho para ela. Isso vai enfatizar umas duas ou três vezes aqui nesse trechinho, que Sara deu um filho a Abraão. É quase como se ela concebeu, ela ficou grávida, ela deu à luz o filho, mas o filho é de Abraão. Claro que era dos dois, mas no conceito, na cultura deles, era como se ela estivesse dando um filho ao marido. O filho era dele. Mas só que para ela isso era de grande importância, porque o valor dela também na cultura, né, isso a gente vê em vários exemplos, tem Ana, mãe de Samuel, que se sentia inferior porque ela não podia ter filhos. Lá no tempo do Novo Testamento, Isabel, mãe de João Batista, ela só teve o filho João Batista quando ela estava bem idosa. É até uma história meio parecida com Abraão e Sara, porque os dois queriam ter um filho e não puderam ter. Isabel era estéril. Então, quando ela engravidou, quando ela recebeu a promessa e concebeu o filho, ela falou que Deus estava tirando a vergonha, tirando o opróbrio. Então, para a mulher, era uma vergonha. Mas isso porque o valor que ela tinha diante do marido e diante da sociedade era ela ter filho. Esse era o valor. Se ela não pudesse ter filho, é como se ela fosse uma pessoa sem função, sem valor. Então, ela deu a Abraão um filho na sua velhice. Agora, o versículo 2 também agora mostra também que Deus tinha falado com Abraão. Então, versículo 1, Deus cumpriu o que tinha dito a Sara, a promessa feita a ela. E no versículo 2, ao tempo determinado, então veja bem, Deus cumpriu o que ele prometeu e ele cumpriu no tempo que ele havia prometido. E essa promessa do tempo, ele tinha falado com Sara também, mas aqui no versículo 2 está falando, está dirigindo assim a palavra a Abraão. Então, a promessa que Deus fez a Sara e a promessa que Deus fez a Abraão e no tempo que Deus tinha dito a Abraão, olha, vai nascer daqui um ano. Então, nós temos aqui Deus sendo muito fiel. Isso é algo que está aqui implícito, não está aqui querendo, olha só, Deus é capaz de cumprir o que ele promete, mas isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é algo que Deus manifesta durante todas as escrituras. Deus sempre manifesta, olha, o que Deus promete, ele cumpre. E nosso relacionamento com ele gira muito em torno disso. É Deus andando conosco, nos convidando a fazer parte de um plano tremendo que ele tem. Esse plano tremendo é algo que vai beneficiar toda a humanidade. Tudo que Deus projetou, um plano fantástico que Deus planejou para a Terra, para a humanidade. Então, Deus nos chama para fazer parte e, na verdade, a nossa parte é nos oferecer para cumprir o papel que Ele determina, mas esse papel que Ele determina é algo que só Ele pode capacitar. Ou seja, Abraão e Sara, vocês vão fazer parte do meu plano. Eles tinham que sair da terra onde eles estavam, tinham que ir para onde Deus tinha mandado, tinham que entrar numa aliança com Deus. Então tinha todo um relacionamento, tinha mais coisas envolvidas nisso, mas em relação ao cumprimento desse milagre, era eles confiarem, eles acreditarem que Deus podia fazer algo totalmente impossível. Então, Era isso que eles tinham que fazer. Então, Deus é confiável. E só um parênteses, nós sermos feitos na imagem de Deus, como fala em Gênesis 1 e 2, nós temos sido feitos na imagem de Deus, e como fala em Romanos 8, Deus nos transformar depois da queda de volta à imagem dele. Uma das coisas essenciais do caráter de Deus, como nós estamos vendo, é o que ele fala, ele cumpre. E Deus quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós tenhamos um caráter confiável. Se nós fazemos aliança, nós nos mantemos fiéis àquela aliança. Se nós oferecemos a nossa vida a Deus, nós mantemos essa posição de nos entregar a Deus. Se nós prometemos alguma coisa a alguém, se nós fazemos um trato, se nós fazemos um contrato, se nós prometemos qualquer tipo de coisa, não precisa, para Deus, para o caráter de Deus, não precisa reconhecer firma e registrar no cartório. O que nós falamos, o que nós prometemos, nós precisamos cumprir. Então é algo que faz parte da natureza de Deus. A gente, lógico, nós não somos nem um pouco confiáveis como Deus é, mas esse é o objetivo de Deus, nos transformar e nos tornar confiáveis como Deus é. Então, esse é o aspecto assim, de que Deus cumpriu plenamente o que ele havia prometido. Versículo 3, Abraão pôs no filho que lhe nascera, então é um filho que nasceu a ele. Isso aqui vai enfatizar durante o trecho, essa parte todinha, que o filho nasceu e era filho que era de Abraão. Sara estava dando um filho, ela pôde dar um filho a Abraão. Então, Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, outra vez, o nome de Isaac. Lembra que são poucos exemplos na Bíblia, poucas vezes na Bíblia, que Deus dá o nome para alguém que não nasceu ainda. Eu já mencionei nessas aulas, não sei quantos lembram, mas a primeira pessoa que Deus deu o nome antes de nascer, não foi Isaac, mas Isaac foi um deles. Mas a primeira pessoa que Deus falou antes de nascer, qual o nome que seria dado, foi Ismael, o outro filho de Abraão. Então Deus falou com Agar naquele outro incidente que aconteceu no capítulo 16. Deus mandou o anjo, que pode ter sido o próprio Jesus, quando fala o anjo do Senhor, que era Deus aparecendo, Deus falando com alguém em forma humana. Então, o próprio Jesus foi lá e falou com Agar. Falou assim: olha, você vai ter um filho e o nome dele vai ser Ismael. Mas depois Deus falou com Abraão, no capítulo 17. Falou assim: o filho da promessa não é Ismael. O filho da promessa é um filho que vai nascer por milagre puro, sobrenaturalmente. Não é algo que você, Sara, fizeram um plano e conseguiram arranjar um jeito de ter um filho sem ter que passar por esse milagre. Não, esse não é o filho que vai dar origem ao povo que vai ser a nação de Deus na terra. Não, o filho da promessa é o filho que você vai ter com Sara, e o nome que você vai dar a ele é Isaac, que significa riso. Porque Abraão, nós vamos comentar mais sobre isso, mas Abraão deu risada quando Deus falou: não é Ismael, não. Você vai ter um filho com Sara. E Abraão achou aquilo, ele ficou lá com o rosto em terra, como se Deus não pudesse ver o rosto dele, ele ficou rindo. Como assim, né? Isso é um absurdo. Como a Sara vai ter um filho? Então, o nome de Isaac, que significa riso, ou ele ri, esse nome foi dado por Deus antes dele nascer. Então, Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe deu, o nome de Isaac. Então, um outro exemplo disso foi esse que eu citei agora, que o próprio Jesus, né, Deus falou com Maria, né, você vai ter um filho, você vai colocar o nome de Jesus, mas Deus também falou, o anjo Gabriel falou com Zacarias, pai de João Batista, falou: olha, vocês vão ter um filho e vocês vão colocar o nome nele de João, que depois nós vamos ver, né, no relato de Lucas, era um nome assim, os parentes, eles não tinham costume de colocar um nome diferente, que nem um parente, que não estava na família, eles não faziam isso. Então quando a mãe falou e Zacarias confirmou que o nome seria João, causou muita estranheza. Como assim? Por que João? Então, uma coisa muito importante sobre essa questão de nomes é que quando tem um filho especial, quando tem um filho que, na verdade, Sara deu, assim, concebeu e deu à luz um filho, deu o filho a Abraão, esse filho não seria deles, é deles, né, para cuidar dele, mas como Ana, que mãe de Samuel, ela sentiu assim: Deus me deu um filho, eu vou devolver a ele, porque esse filho eu não podia ter, eu não tinha condições de ter, era completamente impossível. Então, quando tem duas coisas aqui nesse relato de Isaac, que mostra que esse filho Isaac, que foi a alegria de Sara e de Abraão na sua velhice, mas esse filho não era deles exclusivamente, esse filho foi Deus que deu, e ele pertencia a Deus, e tanto é que o próximo capítulo 22, nós vamos ver como Deus pediu para ele devolver o filho a ele. Então o filho era de Deus, Ele não era uma propriedade. E, na verdade, todos nós, como pais, nós precisamos entender esse fato. Os filhos não são nossos, não são nossa propriedade. Tanto é que nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos que eles façam o que a gente quer em todos os aspectos. Assim, eles não são robôs nossos, eles não nos pertencem nesse sentido absoluto. Então, os filhos são de Deus, nós recebemos a honra, a bênção de poder cuidar deles por um tempo e de manter um relacionamento especial com eles durante toda a nossa vida. Mas os filhos pertencem a Deus. Mas isso ficou muito mais forte ainda quando, como nesse caso aqui, Deus tinha dado nome de antemão. Então, é uma coisa que os pais, é uma prerrogativa dos pais. Os pais que dão o nome, escolhe um nome. O pai e a mãe, às vezes até nas culturas mais assim, em que o homem manda, às vezes é o homem que toma essa decisão sozinho, mas normalmente é uma decisão dos pais. O pai e a mãe juntos, eles colocam o nome. Isso tem um significado, mas quando nesse caso era algo muito especial, esse filho foi dado como parte de um plano que Deus tinha propositado e que Abraão e Sara foram convidados a fazer parte, mas o nome já tinha sido dado por Deus. Então isso demonstra uma propriedade, um pertencimento, uma aliança. E a outra coisa, no versículo 4, que Abraão circuncidou seu filho Isaac quando tinha 8 dias. E quando a gente pensa no que é a circuncisão e nas condições primitivas daquele tempo, bom, Abraão já tinha obedecido a Deus quando ele tinha 99 anos, Ismael foi circuncidado. É outra coisa muito interessante pensar que Ismael, se a circuncisão é uma aliança, Ismael entrou na aliança e foi circuncidado antes de Isaac, porque ele já tinha 13 anos quando Abraão recebeu o sinal da circuncisão, e ele se circuncidou, e todos os servos, todos os empregados, e o filho Ismael. Então, Abraão circuncidou seu filho. É difícil até imaginar isso, porque é uma cirurgia muito sensível. Eles não tinham instrumentos, não tinham anestesia. Não vamos nem pensar nisso, né? Uma coisa, mas eu estou mencionando isso porque essa aliança que Deus pediu era algo difícil, não era uma coisa simples. Era uma coisa assim complicada pensar. Você vai circuncidar todo aquele, toda a família vai circuncidar seu filho. Então, Abraão circuncidou, é um sinal de aliança, uma demonstração de que o filho pertence a Deus desde o nascimento, de que ele já estava numa aliança com Deus desde bebê. Então, tem muitos significados e é muito maravilhoso pensar em todos esses aspectos da relação de Abraão com Deus e como Abraão foi fiel a isso. Abraão, ele tem essa característica muito forte. Ele faz o que Deus manda. Ele não fica duvidando, não fica procurando encontrar uma saída, ele não fica tentando fazer algo, vamos ver se a gente escapa, ou dá um jeito, ou deixa para depois. Então ele faz exatamente o que Deus manda, e é uma correspondência. Deus foi gracioso, Deus visitou, Deus abençoou esse casal, e eles puderam receber um filho. É uma alegria, uma coisa assim, um filho nascer é uma experiência incrível para qualquer pessoa, para qualquer casal, receber um filho. E pode ser uma família que tem 2 filhos, que tem 5 filhos, que tem 10 filhos, para cada filho que nasce, os pais sentem uma alegria enorme. É uma coisa tremenda, uma criança nascer, saber que tem todos os talentos, a individualidade, uma vida naquele bebê, Deus criou e Deus deu para nós. Agora imagine esse casal com essa idade, experimentando essa alegria. E Abraão, ele corresponde, a parte dele é: bom Deus, o Senhor me deu esse filho, eu vou colocar o nome que o Senhor colocou nele, o que o Senhor mandou colocar, e eu vou fazer algo que deve ser a pior coisa para um pai, uma mãe fazer, fazer um ato de dor, de cirurgia dessa forma para uma criança recém-nascida, assim, uma coisa impensável, mas ele fez isso em obediência a Deus. Ele entregou e inseriu o filho dessa forma dentro da aliança com Deus. E aí versículo 5 fala: era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então aqui enfatiza a idade. Interessante que, mais uma vez, esse aqui é feito de uma perspectiva da cultura em que se chamava atenção mais para o homem do que para a mulher. Já tinha sido falado, foi registrado devidamente que Sara tinha 90 anos, mas é interessante aqui nesse capítulo, não fala assim: uau, que coisa, uma mulher de 90 anos teve um filho e deu tudo certo. Não, aqui fala: era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então, eu estou chamando atenção para esses aspectos para dizer que isso não significa que Deus endossa esse tipo de cultura, ou que isso é o padrão de Deus, que Deus quer que a mulher não tenha valor, que Deus quer que tudo seja em função do homem. Não, Deus não fez assim. No Jardim do Éden, Deus fez uma parceria. Adão olhou para Eva e falou assim: você é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele era uma parceria, era um só, era uma coisa perfeita. Então é muito importante a gente olhar para essas histórias bíblicas e não tentar aplicar aspectos da cultura daquela época que não são padrões para nós, né? Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, foi por acaso que Isaac nasceu quando Abraão tinha exatamente 100 anos? Claro que não foi. Como eu disse antes, Abraão e Sara, eles não tinham nenhuma noção de quanto tempo que eles iam esperar. E na verdade eles tinham perdido a esperança. Sara não achou que ia ter filho mais. 14 anos antes, em Gênesis 16, quando foi ideia de Sara, quando Sara falou com Abraão, ela usa até esses termos, é um termo meio de amargura. Ela fala, eu vou ler as palavras para não citar errado. Gênesis 16, 2, fala: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Ela está culpando Deus. E isso é muito comum. Quando algo acontece, assim, quem que chamou, quem que fez o plano? Foi Deus. Agora, Deus não tinha dado o filho a Sara, e estava passando tempo, e ela já não tinha condições mais de ter filho. Então ela desistiu, ela falou assim: Abraão, se for ter um filho, vai ter que ser com Agar. Então, Abraão, ele não pensava mais que Sara ia ter um filho. Quando Deus falou com ele em Gênesis 17, você vai ter um filho com Sara, ele falou assim: Deus, podia ser Ismael, não complica as coisas, Deus, deixa que seja Ismael. E Deus falou assim: não, é com Sara. Então é muito importante esse alicerce do povo de Deus. A gente conhece essa história de trás para frente, mas eu quero bater nessa tecla, precisa entrar no nosso coração. A origem da nação de Deus é um milagre, é um nascimento totalmente sobrenatural. Assim como a nova aliança veio com Jesus, Deus em carne, impossível, inconcebível. A gente não consegue nem entender como Deus poderia nascer como uma criança, não cabe na nossa mente. E assim também não cabe que uma mulher de 90 anos pode ter um filho. Então, essa origem do povo de Deus, de ser sobrenatural, e outra coisa que eu quero deixar muito assim, claro, é que Deus fez isso através, mesmo naquela cultura, mesmo naquela época, Deus fez isso com uma verdadeira parceria entre homem e mulher. Deus não se sujeitou, ele não mudou a cultura, ele não obrigou a Abraão, ele não fez isso. Abraão continuou agindo como era normal na cultura e Sara também. Só que Deus não se sujeitou a essas regras, como ele não se sujeitou às regras da escravidão, que não tem valor e manda embora quem que importa? Quem que se importa com o que Agar está sentindo, o que vai acontecer com Ismael no deserto? Quem que se importa com isso? Deus não se sujeitou a essas regras. Então, a gente enxergar como Deus tratou com as pessoas naquela cultura, mas ao mesmo tempo ele agiu fora daquela cultura. Ele dava vislumbres de uma outra realidade. Então, mesmo tendo essa cultura de inferioridade, de não igualdade entre Sara e Abraão como casal, Deus falou com Sara. Deus prometeu a Sara. Então, a base da origem do povo de Deus e do plano de redenção é através de um casal, no seio de uma família, e Deus mostrando mesmo naquela época o quanto que era importante os dois juntos, os dois ouvindo de Deus, os dois crendo nas promessas de Deus. A aliança que Deus fez tinha que ser com os dois, não com um só. Agora, o fato de, voltando ao versículo 5, Abraão ter 100 anos, Deus tinha isso em mente. Eu acho incrível Deus fazer as coisas de acordo com o calendário. Deus que é atemporal, ele é fora dos limites do nosso tempo, mas ele acha datas importantes, ele acha números importantes. Ele faz Isaac nascer quando Sara tem 90, mas quando Abraão tem 100. Eu não sei quais são todos os significados do número 100, mas eu entendo que 100 anos era uma idade muito significativa. E a Isaac nasce nessa idade, aqui enfatiza isso. Era Abraão da idade de 100 anos. Então, Deus não revela isso antes. Ele não sabia, ele não falou: Abraão, quando você completar 100 anos. Não, Abraão não sabia. Ele sabia a partir de um ano antes. E isso é muito importante porque as promessas de Deus, elas começam de uma forma indeterminada. Um dia Jesus vai voltar. Um dia o seu reino vai ser estabelecido. Mas vai chegar a época, eu penso, eu fazendo um paralelo aqui, Abraão e Sara chegaram ao ponto em que Deus falou assim: ok, agora eu vou começar a avisar, daqui um ano. Deus falou isso no capítulo 17 e ele falou de novo no capítulo 18. Ele foi pessoalmente na tenda de Abraão para avisar: daqui um ano. Ou até mesmo daqui 9 meses, porque assim, no tempo determinado, tempo determinado da gravidez. Então, Deus, ele tem um cronograma, Deus está seguindo, tem as festas judaicas, as festas que Deus determinou, Jesus morreu na Páscoa. Será que Jesus vai voltar numa data específica? Festa dos tabernáculos, algo assim, o ano. Deus sabe quando ele vai fazer as coisas. Por enquanto, para nós, é indeterminado. Mas na história de Abraão, chegou o momento em que Deus falou: daqui um ano. Então aí eles já tinham uma expectativa específica, uma data específica. Eu não creio que Deus vá revelar o dia em que Jesus vai voltar. Mas quando o tempo chega, Deus pode nos dar sinais, indícios. A Bíblia está cheia de sinais e de coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. Então é muito possível que quem está esperando, quem está em sintonia com Deus, possa saber que Deus vai fazer algo em breve. E esse ano, essa idade de 100 anos também significa que Deus, mas isso é segredo dele. Nós não sabemos quais anos, quais épocas, mas eu tenho muita convicção de que quando a gente souber, quando na história tiver cumprido que Jesus voltar, outra coisa importante acontecer, a gente vai entender, puxa, Deus fez isso no momento exato. Ok, agora vamos para Sara, versículo 6. Disse Sara. Então, aqui não fala nada sobre o que Abraão disse. Abraão fez. Abraão, em resposta ao nascimento de Isaac, Abraão colocou o nome que Deus mandou. Então, Abraão faz duas coisas importantes de obediência, que é o grande brilho de Abraão. É o fato, sim, de que ele leva a sério o que Deus fala e ele obedece à risca. Então, Abraão coloca o nome de Isaac e Abraão coloca, Abraão circuncida. Então, Abraão faz duas coisas. Agora, Sara fala, a parte dela, a correspondência dela, a maneira que ela tem de reagir àquilo que Deus fez foi falar. E isso é muito importante, Deus dá muito valor quando nós falamos de coração. Quando nós expressamos as nossas palavras, qualquer casal, marido e mulher, pai ou mãe, filhos, amigos, gente, o que nós falamos, se são palavras genuínas, tem um significado enorme. E o que Sara falou aqui, para Deus, teve um valor fantástico. Olha o que ela diz. Disse Sara: Deus me trouxe riso. Olha, ela deveria estar até meio envergonhada, porque o nome Isaac, para os dois, para Abraão e para Sara, o nome que Deus mandou colocar em Isaac era um nome que iria trazer a memória para sempre uma risada que eles deram individualmente, primeiro Abraão, depois Sara, separadamente, mas eles riram quando Deus falou, vocês vão ter um filho, vocês dois, um filho com Sara. Abraão riu e depois Sara riu. E era Deus falou assim, por que vocês estão rindo? Não é para rir, eu estou falando, isso vai acontecer. Então, era um tipo de, aí eu até coloquei aqui, né? Que tipo de riso? Tem vários risos. E Deus é quem sabe avaliar que tipo de riso é. Mas o pior tipo de riso é o riso de zombaria. E com certeza não foi esse riso que eles deram. Mas eles deram um riso de incredulidade. Só que é uma incredulidade, existe, eu não sei se eu vou saber dar um exemplo ou transmitir a ideia, e é claro que a risada deles foi uma risada de incredulidade, tanto é que Deus falou com Sara, né? Ele perguntou para Abraão, porque eles não estavam de frente nenhum com o outro, então Deus falou com Abraão, por que sua mulher riu? E Abraão não estava nem vendo que ela estava rindo. E Sara respondeu lá, eu não ri não. Ele falou assim, você riu sim. Então, a risada não agradou Deus. Mas tem uma risada, até de incredulidade, que de certa forma é uma coisa gostosa para Deus ouvir. Porque Deus está prometendo algo que vai além da nossa imaginação. Claro que Sara sempre quis ser mãe, então não era uma coisa que ela não imaginava, mas naquela, Naquele ponto, naquela idade dela, ela estava dando risada, em parte porque assim, eu vou até ler esse texto também, em Gênesis 18, ela falou assim, Gênesis 18, 12, assim riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então, ela não estava dizendo, olha, esse Deus, não dá para confiar no que ele fala, ou assim, não era uma risada de zombaria, era uma risada, tudo bem, Deus queria que por mais impossível que fosse um milagre, que Abraão fala assim, ah, tá bom, você vai fazer isso, que maravilha, eu aceito. É mais ou menos como Maria, quando o anjo falou com ela, você vai ter um filho sem ser com seu marido, e ela fala assim, mas como que vai acontecer isso? Mas depois ele falou, né, o anjo falou, o Espírito Santo virá sobre você, e ela falou assim, então seja feito comigo, assim como o Senhor disse. Deus queria uma reação assim de fé, de confiança. Mas eu quero dizer que na nossa humanidade, quando Deus fala, eu vou transformar esse mundo contaminado, cheio de poluição, esse mundo destruído, eu vou fazer o deserto florescer, eu vou transformar isso. A gente quando pensa assim, bom, Deus pode fazer qualquer coisa, um dia Deus vai fazer, mas quando a gente pensa, como Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai pegar uma pessoa que morreu, que já desintegrou, pessoas que são cremadas? Como é que Deus vai pegar esses elementos que se desfizeram? Como é que Deus vai ressuscitar aquela pessoa? Como que Deus vai fazer uma igreja gloriosa? Como é que Deus vai fazer isso? Então, existe uma risada, que é uma risada assim de, Deus, que coisa incrível, será que pode ser? É uma risada de admiração, eu coloquei aqui um riso de espanto, é um riso de dizer, uau, seria possível você rir para dizer assim, eu não posso imaginar. Então, esse tipo de risada, Deus tem prazer, porque Ele quer que nós sejamos espantados, que nós fiquemos pasmos com o que Ele vai fazer. Essa é a glória de Deus. Ele fala assim, olha Sara, eu vou dar um filho para você. E ela, naquele momento, sim, ela estava dizendo, eu vou ter prazer, isso é uma coisa incrível. Mas agora Sara está dizendo aqui em Gênesis 21, 6, ela está dizendo, Deus me trouxe riso. Ela não ficou traumatizada assim, pensando, até o nome do meu filho é riso, né? Porque vai ficar sempre lembrando que eu dei uma risada de incredulidade. Não, ela está dizendo assim, olha, o nome Isaac é um nome apropriado, porque é um nome que significa Deus me trouxe riso, Deus me deu algo tão fantástico que eu só posso rir, que eu só posso celebrar, eu não tenho expressão, eu não tenho como agradecer, é uma risada de gozo profundo. Quem pode imaginar o sentimento de Sara e o sentimento de Abraão também, os dois, como eles poderiam se sentir nesse momento? E ela está sendo grata a Deus, ela está falando agora, né, tem a zombaria que está fora, mas nós chegamos a ser incrédulos, até com as coisas que Deus realmente promete fazer, nós podemos dar risada assim, imagina Deus unir a igreja, imagine Deus fazer uma igreja gloriosa, isso é absurdo, nós podemos dar risadas de incredulidade, desde que seja pelo menos um pouquinho assim, desse lado assim, de uma risada de espanto. Seria possível Deus fazer isso? Seria possível Deus restaurar esse mundo poluído, destruído pelos homens, seria possível Deus resgatar a humanidade? Seria possível Deus restaurar as raças humanas, com cada uma com sua contribuição? Seria possível Deus pegar os judeus ortodoxos, que são tão endurecidos na sua compreensão das Escrituras e acham que Jesus não foi o Messias? Seria possível Deus fazer isso? A gente precisa dar risada de espanto. E tem, claro, nós temos nossos elementos de incredulidade, mas isso vai se transformar numa risada, num riso de celebração. Então, Sara está dizendo isso: Deus me trouxe riso, e todo aquele que ouvir, não é só eu que vou dar risada, não. Todo aquele que ficar sabendo disso que aconteceu comigo, dessa impossibilidade, dessa coisa incrível que aconteceu, todos vão rir junto comigo, todos vão rir comigo. E ela disse mais no versículo 7, quem diria, e olha aqui outra vez, eu estou chamando a atenção, porque aqui nesse trecho está muito claro isso, Sara se sente como o papel dela é fazer Abraão ficar feliz. Então ela disse assim: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho, eu dei a Abraão um filho na sua velhice. E ela não fala assim, eu estou feliz, ela está feliz, né? Ela está dando risada, mas compreende, ela não está dizendo apenas o filho é para mim. E isso tem um aspecto cultural, mas isso tem um aspecto espiritual, porque Sara representa o povo de Deus, e nós já vamos falar um pouco sobre isso, que esse nascimento de Isaac, ele representa algo que já aconteceu também, que foi o nascimento de Jesus. Então é algo tremendo, assim, pensar que Isaac nascer de uma forma sobrenatural já estava prefigurando o nascimento de Jesus, então aponta para isso. Mas não só isso, a Bíblia também fala de algo inefável, de algo inimaginável, algo tremendo, fantástico que Deus vai fazer no fim, que é um nascimento coletivo. Porque em Isaías 66, o profeta fala de Sião, que é o povo de Deus, dando a luz. E Apocalipse 12 tem essa visão tremenda, que muitas pessoas colocam como Apocalipse 12 está falando do passado, quando Jesus nasceu, mas Apocalipse 12 está falando do fim. Uma mulher gloriosa, que é uma mulher simbólica, não é uma mulher individual, e ela está com dores de parto para dar à luz. Então, a Bíblia fala sobre um nascimento, um outro Isaac que vai nascer. Então, eu coloquei aqui alguns aspectos. Nós podemos, talvez, ler alguns desses textos. Mas, primeiro, está aqui a relação de alguns Isaques. Na verdade, se resume em um só. Mas qual que é o Isaac que vai nascer na última geração? Assim como o povo de Deus começou com Abraão e Sara, tendo um filho do milagre. Foi assim que a história começou, a história do povo de Deus, a história do reino de Deus na terra, a história da redenção. E aquele filho representava o filho, que era Jesus, Deus, que se tornou homem. Mas esse milagre da encarnação é o milagre de Jesus individual, é um milagre que aponta para a encarnação de Jesus em nós coletivamente. Então, o Isaac, ou o riso, porque o que Deus está prometendo, o que Deus falou em vários trechos na palavra, nas profecias, o que Deus falou são coisas inimagináveis, coisas que a gente acha que não podem acontecer. É impossível isso. Então, nós temos um Isaac prometido, nós temos um riso, uma grande celebração de riso. Mas enquanto esse Isaac não nasce, nós temos aqueles risos de incredulidade, de espanto, e eu espero que não tenhamos risos de zombaria. Mas são esses risos que podem acontecer antes, né, daquilo que vai acontecer. Mas antes eu quero voltar no primeiro versículo aqui de Gênesis 21, e depois nós vamos falar sobre essas promessas de Deus, que são alguns exemplos, e como eu falei, isso acaba fatos todos separados, na verdade se tornam uma coisa só. Mas primeiro eu quero chamar atenção para uma palavra no primeiro versículo, quando diz, eu sei que tem algumas versões diferentes, mas a primeira frase do primeiro versículo, o Senhor visitou Sara. E eu quero só lembrar que quando Deus fala que ele visitou, é uma coisa assim que a gente pensa, poxa, Deus estava ausente e ele visitou, né? Ele veio e ficou há pouco tempo. Mas a ideia não é assim que ele veio para uma conversa rápida. A ideia de visitar é ele cumprir o que ele prometeu e ele fazer uma intervenção. Isso não está contido no significado da palavra, mas na maneira que essa palavra é usada. Quando Deus visita alguém, ele intervém, ele faz algo que muda a história. Não é só uma coisa assim, bom, dá para sentir que Deus está conosco, dá para sentir que Deus está abençoando. Não, a visitação é quando Deus manda Jesus para a humanidade e quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Então eu vou ler, acho que pelo tempo, só um versículo, mas tem vários que falam sobre essa visitação, mas eu vou ler no último capítulo de Gênesis, Gênesis 50, versículos 24 e 25, lembra que José, ele fez os irmãos, né, o povo dele, mas os irmãos dele e os descendentes prometerem que quando eles fossem sair do Egito, que eles levariam também os ossos de José para a terra prometida. Então, Gênesis 50, versículo 24, fala, disse José a seus irmãos, eu morro, eu estou morrendo, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. Versículo 25, certamente Deus vos visitará, então fareis transportar daqui os meus ossos. E aí tem vários outros exemplos. Deus visitou Ana, mãe de Samuel, não só com o nascimento de Samuel, mas com vários outros filhos que ela concebeu, né? Então, quando Zacarias, o pai de João Batista, lembra, ele não acreditou na promessa que Deus fez para ele. O anjo veio falar com ele que eles iam ter um filho, ele ficou incrédulo. Aí o anjo falou assim, então você vai ficar mudo. Ele ficou mudo até o nascimento, mas quando ele cumpriu a direção, a ordem de Deus de colocar o nome João no filho dele, a língua dele foi solta e ele pôde falar. E a primeira coisa que ele disse num cântico maravilhoso foi, Deus visitou o seu povo. Deus visitou. Então, eu quero falar assim, sobre esse Isaac. É quando Deus vai visitar. A visitação de Deus é Deus fazer uma intervenção. Deus está sempre abençoando, guiando, nossa vida depende dele, mas uma visitação é quando Deus realmente entra na história, intervém e faz algo muito diferente. E é isso que nós estamos aguardando, é esse Isaac. Então, muitas coisas que eu tirei de vários textos bíblicos que a gente não vai conseguir ler todos, mas eu quero ler Eu quero ler, até para começar, eu quero ler Salmo 126, que é esse primeiro item aqui, e é um salmo muito, é bem conhecido, né? Mas é bem descritivo, assim, é bem vívido, né? Salmo 126, é curtinho, eu vou ler o salmo todo. Quando o Senhor trouxe do exílio, do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Essa é a risada de espanto. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos, quando ele acabou com o cativeiro, nós estávamos como quem estava sonhando. Era uma coisa incrível, uma coisa, é um sonho, não pode ser real. Estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. Então Deus faz muitas coisas que nos dão alegria, mas eu estou falando sobre uma coisa que vai exceder, que vai ser além daquilo que até poderia ser chamado de sobrenatural. Tem coisas que uma cura, uma porta que abriu, Deus dá um filho para quem não pode ter filhos. Tem muitas coisas maravilhosas que Deus faz sempre, assim, não é toda hora, mas assim, são coisas que Deus tem feito ao longo da história. Hoje Deus faz essas coisas. Pessoas que ficam meses entubado, nós temos ouvido histórias, não é com todo mundo que acontece isso, mas Deus, mesmo na pandemia, muitas pessoas têm sido sobrenaturalmente libertos de uma morte certa. Então, essas coisas são maravilhosas, mas eu estou falando de algo que é coletivo e que tem uma grande relação com o que Deus, o plano de redenção, com o final de tudo, com a consumação. Então, como é o caso de Isaac, esse capítulo 21 de Gênesis, ele não faz assim, uau, ele não faz assim uma descrição assim muito, muito cheio de adjetivos e de descrições. Mas porque, na verdade, Isaac foi uma promessa, foi uma coisa, uma resposta incrível, mas Isaac fazia parte de algo que não tinha acontecido ainda, que não aconteceu até hoje, que é o final da promessa de Deus a Abraão. Então, tudo isso que Deus, que eu estou colocando aqui, não são o resultado final. O retorno do cativeiro. Sim, isso é maravilhoso, mas o objetivo não é só voltar do cativeiro. Isso faz parte, é uma peça no plano de Deus. Então, grandes coisas o Senhor fez, versículo 4, restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe, Neguebe é deserto. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. É uma coisa que faz parte dessas visitações de Deus, é um período anterior de sofrimento. Deus visitou o povo no Egito, anos de escravidão. Deus visitou Abraão e Sara, anos sem o filho. Deus deu um filho para Isabel e Zacarias. E Deus trouxe o povo de volta do cativeiro, mas o cativeiro foi um tempo de lágrimas, foi um tempo de sofrimento. Então, os que semeiam com lágrimas faz parte desse processo, dessa visitação, um tempo em que Deus está, em que Deus está permitindo um tempo de sequidão, um deserto, um tempo de sofrimento, um tempo de cativeiro. É aí que está a grande alegria da intervenção de Deus. Então, aqui nós temos Eu vou citar e talvez citar mais um ou dois textos aqui, mas vamos olhar aqui, né? Retorno do cativeiro. É outra coisa que Deus promete, e lembrando que esse retorno do cativeiro já aconteceu na Babilônia, né? Eles já voltaram, esse cativeiro já acabou, mas já veio outro cativeiro, e nós como povo de Deus, como gentios, nós também estamos no cativeiro. Então, esse retorno do cativeiro, a volta do cativeiro é muito ligada à restauração, à plena restauração. Então, o retorno do cativeiro, Isaías 35, eu não vou ter tempo de ler, Isaías 35 fala do deserto florescer, e falou assim, vocês vão irromper em cânticos. Agora, o objetivo final de Deus é fazer um deserto florescer, isso faz parte, como Isaac fazia parte, mas o objetivo de Isaac é trazer todas as outras partes do plano de redenção. Então, a restauração do deserto, a restauração dos animais que fala, dos animais que vão estar, toda a criação vai estar em harmonia, um animal não vai devorar o outro, não vai ter uma cobra, não vai ter morte, não vai ter veneno, não vai ter todas essas coisas, doenças. Então, todo esse processo, toda essa restauração é um Isaac, é isso que Deus vai fazer, Ele está prometendo fazer isso. Restauração de Israel, ele fala muitas vezes assim, eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer com que vocês tenham a glória que vocês tinham antes, mas muito mais. Então a restauração de Israel é um dos Isaques que Deus está prometendo, e já tem acontecido algumas coisas com Israel natural, mas não está, né? Nós estamos aguardando, tem uma coisa muito maior que vai acontecer. Ele fala de glória de Deus na terra. Se você lê Isaías 66, onde ele fala que Sião está em dores de parto, mas depois ele fala assim, mas eu vou fazer com que tudo, a nação destruída vai ser reconstruída, o deserto vai florescer, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter um reino de paz no mundo inteiro. Então, tudo isso faz parte de um Isaac, de um riso que vai acontecer. Mas como nós temos principalmente essa imagem muito forte no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele fala dessa mulher que vai dar à luz. Então, o grande Isaac, o grande riso de celebração é quando Jesus voltar, quando ele estabelecer seu reino, quando ele transformar esse mundo, quando ele trouxer toda essa restauração que nós estamos aguardando. Mas tem um filho, tem algo que vai acontecer. E Apocalipse 12 descreve isso, eu não tenho tempo para entrar nos pormenores, mas é só olhar como esse filho que nasce, que Satanás quer devorar, porque ele sabe que esse filho representa algo. Romanos 8 fala sobre isso, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então a igreja, o povo de Deus, e a igreja e Israel juntos, nós fomos chamados para dar à luz alguma coisa. Agora, assim como quando Jesus nasceu, ele nasceu num estábulo, ninguém ficou sabendo, os anjos fizeram celebração, os magos trouxeram presentes, mas quase ninguém estava sabendo. Ele nasceu no anonimato, num lugar escondido. Isaac nasceu em Gênesis 21 e parece que nem tem tanta festa assim. Depois, quando no texto continua falando que quando ele foi desmamado, talvez com 3 anos de idade, Abraão fez uma grande festa, mas o próprio capítulo parece que não faz esse alarde, porque o nascimento daquilo que Deus quer trazer à luz é realmente escondido, não é uma coisa visível. Mas tem um filho, e Satanás sabe o perigo desse filho nascer. Então, dar à luz a expressão de Deus, esse desejo de Deus de ter filhos parecidos com Ele, de ter filhos que possam realmente expressar a sua natureza. Existe um Isaac. 1 João 3 fala assim, nós aguardamos ser transformados como Jesus é. Nós estamos, todo aquele que tem essa esperança, nós estamos aguardando, nós estamos ansiando, nós estamos sentindo dores de parto para que esse filho nasça. Eu não sei dizer como é isso, mas eu creio num milagre que faria a gente dar risada, que a gente fala assim, não, é impossível, com nossa natureza, com nossas divisões, com nossas imperfeições, do jeito que nós somos, é risível, é impossível, não vai acontecer. E não vai acontecer talvez como o homem imagina, mas um Isaac vai nascer, e isso é importante. Então, a risada, eu vou terminar em Isaías, mais um desses textos que falam da alegria quando for nascer algo diferente. Isaías 54, versículo 1, fala: canta, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto. Exclama, tu que nunca tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. E aí ele fala, amplia o lugar e transbordarás a mão direita, a esquerda, teu criador é o teu marido. Versículo 6, o Senhor te chama como uma mulher desamparada. Então ele fala de um filho que vai nascer, ou de filhos que vão nascer. Então, Deus promete fazer algo incrível. Deus promete trazer um Isaac à luz de alguém que não tem condições. É Sara, é Abraão, nós somos infiéis, nós atrapalhamos. Abraão mais atrapalhou, né, com Abimeleque, em outras situações. Então, Deus vai gerar, vai trazer à luz no tempo dele, no momento certo. Ele vai fazer isso e ele vai encher a nossa boca de riso. Isso é um momento muito importante, isso pode representar diversos aspectos da obra que Deus quer fazer, mas eu estou fazendo um paralelo entre isso que deu origem ao povo de Deus lá no início e o que vai acontecer no final, que Deus está preparando uma noiva e ele quer que nós tenhamos contato vivo com nosso noivo e que possamos dar à luz aquilo que vai glorificar o nome dele. É algo que vai ser incrível, inimaginável, não visível, não talvez com alarde, com visibilidade, não o que os homens esperam, mas vai ser algo não que o homem possa produzir, como Ismael, um fenômeno natural, não uma estratégia natural. Nós estamos aguardando realmente algo que Deus quer trazer à luz. Senhor, nós nem temos visão completa daquilo que o Senhor pretende fazer, mas quanto mais nós andarmos contigo, quanto mais nós estivermos perto de ti, o Senhor vai começar a falar mais dos sonhos que o Senhor tem. Senhor, os nossos sonhos não valem a pena, mas os teus sonhos, que o Senhor sonhou para nós e conosco, aquilo que o Senhor vai amadurecendo com um relacionamento vivo contigo, aquilo que o Senhor está preparando para fazer como caminho para o seu retorno, como aquilo que vai realmente desencadear o filho que nasceu dessa mulher em Apocalipse 12, desencadeou várias coisas que prepararam o caminho para, que vão preparar o caminho para a tua volta. Guerra no céu e alegria, porque a tua vitória já começa a ser manifesta, e o filho que nasce é um filho que parece contigo. Então, Senhor, nós ansiamos por isso, ansiamos realmente que essas dores de parto possam vir sobre nós e que o Isaac aguardado, o Isaac esperado, que vai ser realmente o filho da promessa, o filho sobrenatural, que isso possa vir à luz e que possa glorificar o teu nome e principalmente que o Senhor possa voltar, porque aí sim, toda essa manifestação, toda essa promessa inacreditável de restauração, de renovação, vai ser uma realidade. E nós vamos ter oportunidades de dizer com Sara: Deus trouxe riso para nossos lábios. Ele trouxe, depois de lágrimas, depois de semear com lágrimas, o Senhor vai trazer a celebração de poder ver aquilo que o Senhor fez. Agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor renove isso, que o Senhor gere isso em nós, por amor do Teu nome. Amém.